Violações de direitos humanos, marcas de torturas, agressões e mortes que não se apagam de muitas memórias marcaram o período da ditadura militar no Brasil. Muitos intelectuais, estudantes e artistas se tornaram presos políticos ou foram mortos na luta pela liberdade. Mas há também uma versão pouco contada dessa fase triste da história brasileira, a das violações que povos indígenas sofreram nos governos militares. A Comissão da Verdade, grupo que investiga crimes contra os direitos humanos ocorridos durante a ditadura, também deve apurar os casos específicos relacionados aos índios. A informação foi divulgada recentemente por um dos membros da comissão, o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro. O pedido para essas investigações partiu do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, em articulação com outras organizações. Para a presidente do grupo, Rose Nogueira, a criação de uma linha investigativa voltada a crimes contra indígenas é algo histórico.
Pela primeira vez se vai examinar o que, pelo menos durante algum período, aconteceu com os índios brasileiros. Não é? Nós aqui de São Paulo, que sabemos pouquíssimo a respeito dos indígenas no Brasil, queremos saber mais. E acho que o Brasil inteiro tem esse direito. E de tratar eles, os indígenas, como cidadãos integrais, completos e brasileiros. Eles também sofreram com a ditadura.
Na época, o indígena potiguara José Humberto Nascimento, o Tiuré, vivenciou a política militar voltada aos índios e lutou contra ela. Funcionário da FUNAI na década de 70, ele conta que a principal intenção dos militares era mesmo ocupar a Amazônia.
Morava em Brasília e fiz um concurso e entrei na FUNAI, isso na década de 70. Então, a minha primeira experiência foi ver por dentro qual era a política oficial indigenista do órgão protetor do índio. E ao deparar com essa política oficial, que para mim era claramente genocida, tinha uma intenção maior, que era a ocupação da Amazônia, que era essa política indigenista atrelada a essa política que já vinha, os Estados Unidos, os americanos já vinham mapeando a questão da Amazônia como prioridade de exploração.
Segundo Tiuré, na época em que trabalhava na FUNAI, ele procurou esmiuçar os documentos e os planos do governo federal para os indígenas. Ele começou a ser perseguido quando decidiu sair do órgão para lutar junto ao povo paracatejê no sul do Pará, contra a extinção da etnia. Mais tarde, Tiuré também foi perseguido ao defender as terras do povo dele, os Potiguara da Paraíba, e tentar impedir a invasão de empresários e do programa Pro Álcool, que pretendia plantar cana-de-açúcar em toda a área. Ele chegou a ser sequestrado e torturado, além de ter a casa queimada. Depois disso, em 1985, ele saiu do país e ficou exilado no Canadá.
É importantíssimo que o povo brasileiro, que os meus filhos e meus netos saibam o que aconteceu com a ditadura, também com relação aos índios. E não ficarmos calados, ficarmos silenciados durante todo o tempo, sem tocar nessa ferida que ainda está sangrando.
A ferida ainda sangra também para o povo avacanoeiro. O grupo sofreu com as investidas da FUNAI na década de 70, com uma política de atrair e pacificar os índios em todo o país. E ainda hoje, remanescentes da etnia vivem com um povo historicamente inimigo, os Javaé. A antropóloga Patrícia Rodrigues relata que os avacanoeiro sempre foram conhecidos como povo extremamente resistente a contatos com não-índios. Havia moradores da região dos rios Araguaia e Tocantins chamados de caçadores de avacanoeiro, que literalmente caçavam esses índios como animais. A antropóloga coordenou recentemente o grupo de trabalho para reconhecer a terra dos Avá e conta que depois de várias tentativas de aproximação sem sucesso, em 1973, a FUNAI, ainda comandada por militares, mudou a tática de aproximação com esses indígenas.
Na época teve uns boletins oficiais da FUNAI dizendo como se realizou esse contato, né? Dizendo que teve uma confraternização, que foi uma coisa pacífica, que eles abordaram os índios que estavam muito assustados, que eles soltaram fogos de artifício Só que a versão que os avacaneiros contam, que os avaé contam e que os próprios regionais lembram, foi muito diferente dessa versão oficial da FUNAI, né? Na verdade, a equipe entrou atirando no acampamento, como tem as testemunhas que lembram disso. Uma menina foi baleada na época, morreu. Eram 11 pessoas, 5 fugiram para o mato e outras 6 foram capturadas. Eles lembram que eles foram amarrados, esses que foram capturados, foram levados para a fazenda que tinha se instalado na época lá, onde ficaram dentro de um cercado, tinha um quintal de uma enfermaria, que tinha uma cerca assim alta, né? Eles lembram, várias pessoas testemunharam isso, os avaés testemunharam, várias pessoas que moravam na Ilha do Bananá naquela época testemunharam, e os avacaneiros contam que eles ficaram dentro desse cercado durante algumas semanas. Viam pessoas de todos aqueles povoados da região ali da Ilha do Bananá e arredores conhecer os caras pretos.
Patrícia relata que a frente de atração da FUNAI foi ativada quando a Fundação Bradesco manifestou a intenção de começar uma parceria com os donos da fazenda Canuanã para a fundação de uma instituição educacional. Os avá, na época, perambulavam pelas áreas da fazenda. As mulheres indígenas capturadas foram estupradas pelos funcionários de Canuanã e, por quase 2 anos, os avacanoeiros viveram em acampamentos montados pela FUNAI na própria fazenda. Nos primeiros anos depois da captura, 6 dos 11 indígenas morreram em decorrência das diversas violências sofridas. Povos indígenas que se colocavam como empecilhos para o desenvolvimento dos grandes projetos militares, principalmente na região amazônica, foram quase dizimados ou sofreram mudanças drásticas em seu modo de vida e cultura. Um membro do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Egídio Chuade, trabalhou com o povo Waimiri Atruari na década de 80 e conta que ainda hoje muitos indígenas não gostam de falar sobre o que aconteceu, mas que alguns, quando aprenderam a escrever, começaram a relatar, por frases e desenhos, o que passaram nesse período.
Eles nos contaram de bombardeios com produtos químicos. Uma aldeia foi totalmente destruída e que estava, inclusive, já em festa, preparação de festa, e já com o povo chegando, né? Só foi bombardeado assim com produtos químicos, sobrou apenas uma pessoa. E além de que as próprias crianças, nós soubemos através do processo de alfabetização, justo que os nossos alunos e alunas, 32 pessoas eram remanescentes de 5 aldeias que desapareceram durante a passagem da estrada BR-174. Né?
Para o secretário adjunto do CIMI, Saulo Feitosa, essa é a oportunidade do país tomar contato com a sua história e revelar esses acontecimentos que ficaram reprimidos, além de se fazer justiça para esses povos.
A gente tem a possibilidade de tratar das questões coletivas. E aí vem à tona toda essa realidade dos povos indígenas, principalmente dos povos indígenas amazônicos, né, que sofreram grandes violações de direitos, além dos vários crimes ocorridos contra pessoas desses povos.
O grupo temático que vai abordar o assunto na Comissão Nacional da Verdade é o de violações de direitos relacionados à luta pela terra, incluindo populações indígenas com motivação política. A responsável pela equipe é a psicanalista Maria Rita Kell, que no momento preferiu não dar entrevistas, pois ainda está estudando os materiais e ainda não tem aprofundamento no assunto. O grupo Tortura Nunca Mais, o CIMI e o próprio indígena Tchuré esperam poder ajudar com documentos e depoimentos na comissão, assim que as investigações nessa linha começarem. O missionário Egídio Chuade já tem participado da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça na Câmara dos Deputados e deve encaminhar um dossiê sobre o período para a Comissão Nacional da Verdade. A esperança de todos eles é que documentos e relatos revelem o que ficou ocultado durante décadas. Com a sonorização de Marcos Tavares, de Brasília, Maíra Heinen.